quero ler uma passagem que eu não vou dizer qual é por enquanto. Vou ler sozinho, mas eu digo já. Sobre um rei, Amazias, que reinou em Judá em torno de 900 anos antes de Cristo, mais ou menos. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoda de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Esta frase é muito importante porque define o rumo do rei. O reino estava dividido, o reino do norte e o reino do sul. Muitos reis no sul, muitos reis no norte. E geralmente, o relato bíblico começa, o rei tal, então, depois que o pai morreu, ele assumiu e ele fez o que era bom diante de Deus. Ou diz, não, ele fez o, não fez como o seu pai, que fez o que era bom. Esse aqui fez o que era mal diante de Deus. Então, geralmente a Bíblia define logo o rumo do rei que acabou de assumir, para logo dar uma noção. E é coisa boa o que já lemos aqui de Amazias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, mas a alegria dura pouco. 2 Crônicas 25, versículo 2. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2. Então vamos lá. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Isso eu já li. E parei aqui. Não, porém, com inteireza de coração. Durou pouco a alegria aqui de ver que esse Amazias fez o que era reto. Fez ou não fez, Amazias? A palavra inteireza significa no hebraico perfeito, completo e de fato inteiro. Então é uma boa tradução. Não foi com o coração completo, totalmente dedicado a Deus. Caso trágico de alguém que faz o que é correto, mas sem convicção interna. O interior não acompanha o exterior. Dizendo de outra forma, o exterior não é um reflexo fiel do interior. Há uma dissonância, há uma incoerência entre o interior e o exterior, entre o que faz e o que tem dentro do coração. Com esta afirmação aqui dupla do versículo 2, fez o que era reto, mas não com inteireza, nós passamos a ver em Amazias uma triste e longa trajetória, aqui e ali salpicada com boas atitudes. Ele fez o que era reto, mas sempre decadente. Era o bom misturado com o ruim. Versículos 3 e 4 eu vou ler bem rápido, não vou me deter em detalhes da história de Amazias. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo, os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Não vou comentar, a não ser dizer o seguinte, até aqui, razoável, ele vingou-se como rei, com relação à morte do seu pai, cabia a ele como rei fazer isso, não tem nada errado. Não é uma vingança pessoal, mas um aspecto mesmo de Estado, aceitável, e cumpriu a lei, pelo menos acha que cumpriu a lei, não vou entrar nos detalhes desta ordem de Moisés aqui, mas visivelmente ele queria fazer o que era certo, inclusive foi um risco dele deixar parentes de pessoas que ele havia matado, esses parentes, esses filhos das pessoas que ele matou porque uma vez mataram o seu pai, mas essas pessoas iriam querer se vingar e iriam ficar contra ele, mas foi um risco que ele assumiu, mas ele queria cumprir a lei de Moisés. Ele entendeu que pela lei de Moisés não deveria matar os filhos das pessoas, mas só as pessoas, os responsáveis pela morte do rei. Tudo bem. Versículo 5 em diante: Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e de 100, por todo Judá e Benjamim. Eram duas tribos que compunham o reino do sul. Contou-os de 20 anos para cima, achou 300 mil escolhidos, capazes de ir à guerra e manejar lança e escudo. Ele era um homem guerreiro, já queria guerrear aqui. Também tomou de Israel a soldo 100 mil homens valentes por 100 talentos de prata. O reino dele era do sul. Ele pegou, contratou 100 mil homens a soldo, ou seja, mercenários. Ele pagou para soldados do reino do norte, contratou para ajudarem no combate aos edomitas. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel. Israel havia pecado muito, o reino do norte, Deus não estava agradado disso, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só e ser forte, do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 mil talentos de prata que dei às tropas de Israel? Eu já paguei, foi caro, contratei o serviço deles, agora tu queres que eu dispense? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que voltassem para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá e voltaram para casa ardendo em ira. Interessante, ele atendeu o homem de Deus, depois de ter pago pelos 100 mil lá de Israel, ele atendeu, dispensou os mercenários, não os levou para guerrear, mostrou confiança em Deus, em atacar os edomitas, que eram inimigos, de fato, o reino dele, mas com menos 100 mil homens, dispensou os 100 mil, o dinheiro que ele já havia pago, 100 talentos de prata, perdeu. O homem de Deus disse que ele poderia ganhar, Deus podia dar de novo se ele quisesse, e ele aceitou. Interessante, uma boa atitude aqui. Agora, ele comprou o ódio desses soldados que foram dispensados, esses mercenários, mas eles já haviam sido pagos. Mas a questão é que o melhor de uma guerra para os soldados era o despojo. As riquezas daquele que perdeu, eles pegavam tudo. Então esses soldados deviam estar ambicionando muito o que eles iam ganhar, não só da contratação em si, mas do despojo. Então eles ficaram com ódio de Amazias. Ainda teve esse problema que ele teve que enfrentar e pagou caro por isso, mas ele seguiu o que o homem de Deus sugeriu. Tudo bem com Amazias. Versículo 14, eu não li aí o 12 e o 13, mas eu apenas diz que ele, mas é bom ler. 11 em diante: animou-se Amazias e, conduzindo o seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10 mil dos filhos de Seir. Seir é Edom, os edomitas, inimigos de Israel. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10 mil e os trouxeram ao cimo de um penhasco, e onde os precipitaram de modo que todos foram esmigalhados. Brutalidade na época aceitável numa guerra. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele à peleja deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Heron, ferindo deles 3 mil e fizeram grande despojo. Os homens do norte haviam sido despedidos, depois de pagos, dispensados. Em vez de eles voltarem em paz para o reino do norte, o lugar deles, eles estavam com muita raiva, porque foram dispensados da invasão contra Edom, por causa do despojo. Aí disseram: então nós vamos fazer despojo, é contra o próprio reino do rei que nos dispensou, o reino de Judá. Então, enquanto eles voltavam para a terra deles no norte, eles foram invadindo cidades de próprio Judá e fizeram grandes despojos. Então, um problema grande para Amazias. Vindo Amazias da matança dos edomitas, versículo 14, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Pronto, aqui é a grande virada de Amazias. É o ponto chave. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que ao seu povo não livraram das tuas mãos? É incrível, ele destruiu o povo, os edomitas, E os deuses dos edomitas, que não haviam protegido os próprios edomitas que os adoravam, ele disse: eu quero que esses sejam os meus deuses. Coisa estúpida, absurda. Mas a cegueira espiritual, quando bate, não cabe lógica, não cabe razoabilidade, nem coisa nenhuma. Mas é impressionante como este rei guerreiro, razoável, faz um negócio desse. Mas fez. Então a ira do Senhor se acendeu contra ele e mandou-lhe um profeta que ele disse: por que buscaste Deus que até o povo não livrar das tuas mãos? Enquanto lhe falava, o profeta disse ao rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Eu te pedi conselho, para com isso. Por que teríamos que ferir-te? Feria matar. Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Então já vemos aqui a decadência. Depois da idolatria, agora ele não admite mais ouvir o profeta. Antes ele havia ouvido, naquele contexto dos soldados, inclusive mandou o profeta parar, porque se ele não parasse de falar, ele mandaria matá-lo. Versículo 17: então Amazias, rei de Judá, tomou conselho, não se sabe de quem mais, e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, o reino do norte, dizendo: vem, meçamos armas, vamos brigar, vamos lutar, vamos guerrear. Porém Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias: o cardo, eu não vou ler essa parábola aqui que Joás disse, eu vou continuar. 19: tu dizes, eis que feri os edomitas, o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa, por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Ele se torna belicoso, o mais do que já era, desafia a guerra o rei de Israel. O rei de Israel, um rei ruim, não quis guerrear contra ele, repreendeu o próprio Amazias, chama de soberbo, de arrogância. A parábolazinha que eu pulei tem a ver com isso, que eu não quero investir tempo explicando. Mas o fato é que ele foi acusado por um rei pior do que ele, de arrogante e prepotente. Ele ficou cheio de arrogância porque conseguiu vencer os edomitas. E talvez com muita raiva, porque aqueles mercenários lá do Reino do Norte invadiram algumas cidades de Judá e causaram prejuízo. Talvez tenha sido esse o motivo. O fato é que ele estava irado e não concordou com o rei Jeoás de desistir de guerrear contra ele. Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes e tal. Judá foi derrotado por Israel e fugiu cada um para sua casa, caindo Amazias. E Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jocás e tal, em Bet-Semes, levou-o a Jerusalém, lugar do próprio Amazias, cujo muro ele, o do norte, o inimigo, rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, mais ou menos 200 metros, tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-Edom e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Tudo indica que ele deixou o rei lá. Jeoás deixou Amazias lá no palácio dele, mas derrotado, e depois de entregar reféns para o inimigo, ficou lá derrotado. Versículo 25, trata da segunda parte, da última parte da vida de Amazias. 15 anos depois, é um pulo aqui de 15 anos, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Trouxeram-lhe sobre cavalos e o sepultaram junto aos seus pais na cidade de Davi. Vamos orar a Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, te pedimos e fique fundo no nosso coração esse exemplo e mais dois que vamos ler e o que vamos comentar aqui sobre este grande mal de te amar, de te servir com um pedaço do coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. O título da pregação, inclusive, é O Coração Todo Eu Não Dou. O coração todo eu não dou. É impressionante o efeito daquela atitude do rei logo no início do seu reinado, servir a Deus só com um pedaço do coração. Dizendo de uma outra forma mais moderna, servir a Deus com baixa prioridade. Basicamente a mesma coisa. Na própria lei de Moisés, o próprio Deus deixa claro o que ele esperava de um servo fiel. Vamos a Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio 10 e 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Observe o verbo aqui, a expressão sirvas, o verbo servir, além de amar ao Senhor, mas servir ao Senhor de todo o coração, que é exatamente o que Amazias não fez. Fez o que era reto, pelo menos até certo ponto, mas com o coração pela metade. Jesus falou um princípio, depois ele aplica para a questão do dinheiro. Mas antes de aplicar, vamos a Mateus 6, 24, ele afirma um princípio geral. Olha aqui, Mateus 6, 24. Muito conhecido, mas é bom encaixar aqui no que estamos falando. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Se nós pararmos aqui, o princípio já está afirmado por parte de Jesus Cristo. Esse é um princípio, não dá para servir dois ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro, que vai chatear um e agradar o outro, ou vice-versa. Não dá. Aí ele aplica para a questão aqui das riquezas e dos bens. Aqui, da maneira como nós vamos servir os nossos bens, ou servir ao mundo, servir ao Deus das riquezas, como ele diz aqui, não poder servir a Deus e às riquezas. Essa riqueza aqui no original é Mammon, que é o Deus das riquezas. Não pode servir a Deus e ao Deus das riquezas, ou a um é outro. Mas o princípio, ou serve para valer um senhor, ou não serve. Vai ser um serviço manco. Exatamente o que ele quis dizer. Vai ser um serviço aos pedaços. Bem dentro do nosso contexto. Infelizmente, muitos crentes insistem em fazer exatamente isto. Servir a Deus com parte do coração. Envolvem-se razoavelmente com a igreja. Prega aqui e acolá o evangelho. De vez em quando, lê a Bíblia. Ou um bom livro cristão. Ora, uns minutinhos, toda semana, reserva uma fração dos seus pensamentos, das suas cogitações para as coisas do alto, reserva uma fraçãozinha. Por outro lado, dedica à profissão muito mais tempo do que o necessário e ao tal do ganhar o pão. Muito, muito mais tempo do que é necessário. Envolve-se mais do que seria razoável com as coisas do mundo. Assiste assiduamente, frequentemente, constantemente, muita mídia secular, jogos, filmes e etc. Dedica ao lazer mais do que o suficiente para descansar. Enfim, muitos crentes permitem haver um desequilíbrio entre a parcela do coração ligada às coisas de Deus e a parcela do coração dedicada às coisas embaixo do sol, às coisas deste mundo. Raramente pensa em usar, ou mesmo usa, o verbo apaixonar-se ao se referir a alguma coisa espiritual. Tirando de parte o apaixonar-se, o rapaz pela moça ou a moça pelo rapaz, que é o uso mais comum e mais forte desse termo, em termos de sentimento de um para o outro e tal, mas é muito comum dizer, eu estou apaixonada por isso, ou estou apaixonado por aquilo, em alguma coisa da vida, não coisas ilícitas, obrigatoriamente, nem estou falando de coisas ilícitas, mas de coisas da vida, mesmo, do dia a dia. Estou apaixonado por isso ou por aquilo, tudo bem que seja. Mas pensando bem, quando foi a última vez que este crente ao qual eu me refiro aqui usou a palavra apaixonar-se por alguma coisa ligada a Cristo, diretamente ligada ao reino de Deus? Apaixonado pela sua igreja, apaixonado por um livro da Bíblia em especial, apaixonado com a ideia de ver uma pessoa se convertendo a Cristo, a quem ele pregou durante um ano, apaixonado pelo ministério que ele descobriu novo, do diaconato, ou disso ou daquilo, apaixonado em visitar um irmão doente e ver o quanto o irmão, quanto fez bem ao irmão aquela visita, e se apaixonar pela atividade. O resultado não é drasticamente, não é obrigatoriamente tão drástico quanto o de Amazias, e foi um resultado muito drástico, acabou perseguido e morto o próprio rei. Mas certamente haverá grande prejuízo na vida do crente que não dá todo o coração a Cristo. E com certeza vai haver motivo de tristeza para Cristo na vida daquela pessoa. Pode até fazer muitas coisas para Deus, mas é um fazer que não está vindo de um coração realmente inteiro, apaixonado por Deus. Eu quero encerrar com mais dois exemplos tristes de pessoas que não quiseram dar o coração todo a Cristo. Demas era um companheiro antigo de Paulo. Colossenses, Paulo fala nele, em Filemão chama de cooperador dele. Mas Demas abandonou Paulo. Paulo estava preso em Roma, pertinho de ser morto, executado pelo Império Romano, e Paulo escreve a Timóteo dizendo, vem para cá ligeiro, porque Demas me abandonou. E se Timóteo demorasse um pouco, chegaria lá, ainda mais com a meio de transporte da época, seria tarde, Paulo estaria já morto. O que é que leva um antigo companheiro de Paulo a abandoná-lo? E em que situação? Preso e olhando para a morte. Nos últimos momentos do ministério de Paulo, a importância de Paulo ter alguém do lado dele para ajudá-lo em alguma atividade, em alguma coisa, talvez até fisicamente, uma ajuda pessoal, não sei exatamente que tipo de ajuda, mas ajuda, grande, a ponto de Paulo dizer, vem Timóteo, o homem me abandonou. Por quê que ele o abandonou? Segundo Timóteo 4, 9 e 10, quer saber por quê? Está lá, precisamente o motivo pelo qual Demas, que conhecia Paulo muito bem, o leva a abandoná-lo. Versículo 9, Paulo escrevendo a Timóteo, procura vir ter comigo depressa. É por quê, Paulo? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Amou o presente século. Coisas da vida, o dia a dia. Eu não sei exatamente o quê. Talvez pode ter sido um medo terrível em Demas, medo de morrer junto com Paulo, e a minha vida é preciosa demais, e de alguma forma, ele amou mais as coisas daqui. Não sei o que vai ser da minha vida se Paulo morrer, eu preciso de um emprego, eu preciso de ganhar o pão, eu não sei o quê que aconteceu, mas eu posso afirmar, cada um de nós, porque Paulo o fez. Ele me abandonou, não é porque a mãezinha dele era viúva, estava doente, ele foi acolher a mãe dele. Não, não. É porque ele foi para o ministério novo lá em Tessalônica. Não. Ele me abandonou, olha o termo, é forte. Ele me abandonou porque amou o presente século. Servo de Deus, você tem dúvida se Demas estará no céu? Eu acho que sim, não tenho base para afirmar isso com tanta segurança. Deixa eu dizer de outra forma, acho muito provável, não será nenhuma surpresa para mim, pelo menos, chegar no céu e encontrar Demas, conversando com Paulo, inclusive, um crente, Então não é aquele que se desviou de uma maneira imoral, terrível, contra todos os mandamentos de Deus, não obrigatoriamente. Amou o presente século, as coisas desta vida que tiveram prioridade no coração de Demas. Demas permitiu que o seu coração não ficasse mais inteiro por Deus e deixou Paulo. Segundo caso, Salomão, 1 Reis 8:61, na consagração do templo aqui, ele encerra a grande solenidade gigantesca que ele fez aqui para inaugurar o templo belíssimo, riquíssimo que ele havia feito. E lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 61, ele termina assim, falando para o povo, o rei Salomão com grande pompa: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje o fazeis. Muito bem. Detalhe, a palavra perfeito é exatamente igual no hebraico à palavra inteireza referida a Amazias. Amazias fez o que era reto, mas não com inteireza de coração, não com um coração completo, que é exatamente o que Salomão aqui diz aqui: seja perfeito, seja completo, seja inteiro o vosso coração para com o Senhor. Muito bonito. Agora passe duas páginas, vá para o capítulo 11, versículo 4. Sendo já velho, falando de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Pena que nós não sabemos hebraico, porque lá vem a palavrinha pela terceira vez na nossa exposição de hoje. Esta expressão aqui, de todo fiel, é exatamente a mesma palavra que Salomão diz lá no seu discurso: seja perfeito o vosso coração. Então, o que Salomão disse para o povo ser, ele não foi. E serviu a Deus pela metade, o coração dividido, que no fim acabou, por causa de mulheres, centenas de mulheres, especialmente por motivações políticas de alianças com reis vizinhos e tudo. Mas o fato é que as mulheres idólatras de outros reinos vizinhos deturparam, perverteram o coração dele, que não andava mais perfeito, ou reto, ou inteiro. Meus irmãos, eu quero encerrar. Não adianta o novo convertido começar a vida cristã vibrando, com alta energia, fazendo mil coisas, se o coração não estiver totalmente, totalmente comprometido. Eu não estou falando do tempo totalmente comprometido. Um pastor que vive salarialmente daquilo, ou um missionário, ou um professor de seminário, coisa assim. Não. A profissão tem que ser, a dedicação tem que ser voltada para as coisas do ministério, 100%. Não, claro que não, não, não. Não teria nem quem sustentar os pastores se os crentes não trabalhassem, e alguns trabalhassem de uma maneira, a maioria ou todos, de maneira séria, responsável. Sim, 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 sim. Então, quando falo inteireza de coração, não é a inteireza do tempo, que tem que ser investido, grande parte, no trabalho, para ganhar o seu sustento, na administração da sua família, claro, da sua saúde, no próprio lazer, claro. Então, não é a questão do tempo em si, o tempo cronológico, é o coração, é dentro. Dentro. Foi o problema de Amazias. Ele fez coisas boas, fez coisas retas, está escrito, gente. Mas lá dentro ele era dividido, ele era fraco. E fazia coisa boa, depois ruim, depois boa, depois ruim, no fim, ruim de vez. Pense nisto. Quero deixar você pensando, é um desafio que eu faço a você, meu irmão, minha irmã em Cristo. Não sei quanto tempo você tem de crente, você sabe. Mesmo assim, é importante olhar para o passado para aprender algumas coisas, para o seu passado, digo. Mas mais importante ainda é olhar para a sua frente. Resolva este assunto do seu coração diante de Deus, do compromisso para as coisas de Deus. É um pedaço? É um pedacinho? É 20%? É razoável? É 50%? É um pedação? 80%? Porque deve ser 100%. Eu sei que nós não vamos ter 100% nesta vida. Os pecados, nossos pecados interferem, atrapalham nossa carnalidade. Eu sei disso, infelizmente. Mas o alvo é a inteireza de coração. Sede vós perfeitos. E a palavra perfeito no grego, não hebraico mais, mas no grego, ela significa completo, maduro, pleno. Não é uma ordem de Cristo para nós atingirmos uma perfeição divina enquanto estamos aqui. Não, não. Mas perfeito. Claro que o Pai é perfeito e completo no sentido mais absoluto possível. Óbvio. Mas nós podemos aplicar para nós hoje um tipo de completude excelente ainda, mesmo humanamente falando e espiritualmente falando. Mas seu coração, o quanto ele é de Deus, o quanto ele é de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo fale a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.